Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nós iremos dar início hoje a uma nova fase do nosso curso de História da Igreja. Trata-se da História da Igreja Medieval. A Idade Média é, pelo menos naquilo que é o consenso geral, um período de 1000 anos, que vai de 476, que é a queda do Império Romano no Ocidente, até 1453, que é a queda de Constantinopla, ou seja, do Império Romano do Oriente. Então, são 1000 anos onde o pensamento cristão foi importantíssimo e a forma de viver, né, o cristianismo influenciou a sociedade como um todo, tanto no Ocidente como no Oriente. Por isso, nós podemos ver que na Idade Média está a base daquilo que é a civilização que, infelizmente, nós hoje vemos em plena decadência. Bom, como é que nós vamos analisar a história da Igreja medieval? Esses parâmetros que eu coloquei são parâmetros geopolíticos, ou seja, é uma realidade que aconteceu no Império Romano. No entanto, exatamente esta divisão entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente foi de suma importância para a própria história da Igreja. Por quê? Porque quando Constantino decidiu transferir a capital para Constantinopla, no século IV, ele estava ali colocando a base do que viria a ser um estranhamento, vamos usar essa palavra, entre o lado ocidental e o lado oriental do Império. O lado ocidental, cada vez mais marcado pelo pensamento romano-latino, e o lado oriental, marcado por aquele helenismo que nós já estudamos no curso anterior, essa mistura da cultura grega, helênica, com as culturas orientais. Um lado do império que falava latim, outro lado do império que falava grego. E assim, esses dois pulmões da igreja vão quase que criando uma vida independente um do outro. Então, a Idade Média será marcada, né, por este lento e progressivo, porém determinante, né, afastamento dos dois lados do Império e, portanto, dos dois lados da Igreja Católica, até culminar com o Cisma do Oriente em 1054. Um segundo ponto importante para entendermos a Idade Média é exatamente o papel dos papas. Por quê? Porque o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, que já na Antiguidade manifestava, né, uma jurisdição sobre as outras igrejas, como por exemplo, São Clemente Romano, na sua Prima Clementis, a primeira carta dele escrita para os cristãos de Corinto, ele já exerce um papel, né? Os próprios padres, como por exemplo Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, reconhecem um papel predominante da Sé Apostólica de Roma. Pois bem, este papel dos romanos pontífices irá se tornar cada vez mais claro e será a característica básica da história da Igreja Católica. E principalmente aqui no Ocidente terá uma influência determinante. No Oriente, né, Oriente, a história do Oriente será marcada por uma espécie de doença sempre constante da eclesiologia, onde o cesaropapismo, né, vai ser a característica oriental, ou seja, onde aquele papel que o Papa exerce no Ocidente vai ser, digamos assim, usurpado cada vez mais no lado oriental pelo imperador de Constantinopla. É o que vai caracterizar, digamos assim, a mentalidade bizantina. E um terceiro ponto, muito importante para a compreensão da Idade Média, é a influência de Santo Agostinho de Hipona. Claro, os padres da Igreja foram e são muito importantes. No entanto, Agostinho, Santo Agostinho, será uma montanha, digamos assim, sobranceira, altaneira sobre todas as outras. Ele será o mestre durante quase toda a Idade Média, até que aparece finalmente Santo Tomás de Aquino. E esses dois grandes teólogos, Agostinho e Tomás, serão as colunas teológicas da Igreja. Com uma vantagem de Agostinho, que é o fato de que ele precedeu Tomás e, portanto, foi mestre de Tomás. E Santo Tomás é muito mais agostiniano do que a maior parte das pessoas suspeitam. E Santo Tomás, claro, tem vantagens sobre Agostinho por o fato de que, vivendo depois, ele pode usufruir de toda a riqueza da tradição, né, de cultivo do pensamento agostiniano. De tal forma que Santo Tomás será chamado de Augustinus Contractus, né? Ou seja, o Santo Agostinho é resumido, contraído. Bom, vamos então gastar um pouquinho de tempo dessa aula para olhar para esta grande personalidade que foi Santo Agostinho. Ele pertence ainda, cronologicamente, à Igreja Antiga. Mas a sua influência sobre a Idade Média é tão importante e tão grande que a gente precisa começar com ele. Veja, por exemplo, que é exatamente essa a abordagem que o Daniel Hobbes faz no seu livro. Aqui estamos no segundo volume, não é, da história da Igreja, Igreja dos Tempos Bárbaros. E o primeiro capítulo ele dedica exatamente a Santo Agostinho, o Santo dos Tempos Novos. É o título que ele dá a esse capítulo. Bom, quem foi Agostinho de Hipona? Bom, a primeira coisa que algumas pessoas ficam admiradas é que Agostinho de Hipona não nasceu em Hipona. Agostinho de Hipona nasceu em Tagaste. Nasceu no dia 13 de novembro de 354. Ele, como filho da África, né, do norte da África, portanto, de uma cultura semítica, né, ali aquela região era uma região que tinha sido colonizada pelos fenícios, e era caracterizada por uma cultura que era chamada de púnica, né? Os cartaginenses, etc. E naquela época em que Santo Agostinho vivia, havia ainda um idioma, não é, bérbere daquela região. Agostinho, na verdade, será muito mais romano do que os seus conacionais, mas é nesta região que nasce e que irá crescer Agostinho. Agostinho faz seus primeiros estudos primários em Tagaste, depois é mandado para Madaura, retorna para casa, fica ali um ano, basicamente com 16 anos de idade, no ócio, e é exatamente neste ócio que as paixões, né, nessa situação de não ter o que fazer, as paixões carnais surgiram. E Agostinho então começa a viver uma vida licenciosa. Ele vai para Cartago, lá estuda mais ainda, e torna-se um grande orador, né? Um retor, retor. Naquela época não havia advogado, digamos assim, da forma como nós conhecemos hoje. Na verdade, eram pessoas que aprendiam a argumentar, a arte da retórica, e pegavam as causas para defendê-las, né, com os argumentos retóricos que eram conhecidos. Então, Agostinho torna-se um grande, um brilhante orador. Nesta época, ele conhece uma heresia, que mais do que heresia, era uma religião que como que sugava os discípulos do cristianismo, o maniqueísmo, uma religião que vê uma dicotomia, uma divisão muito clara entre o bem e o mal, sendo dois deuses e dois princípios. Agostinho, iludido, acha que aquela filosofia explica, né, a visão de mundo de forma muito mais clara, porque o cristianismo com o qual ele tinha tido contato era o cristianismo da mãe, Santa Mônica, que era uma mulher não letrada. Então ele achava que o cristianismo era fábula de velhas. Ele engana a mãe e sai, vai para a Itália fazer carreira. Ele embarca para a Itália com a sua amante, cujo nome nós não conhecemos, com o seu filho, Adeodato, né? E lá em Roma ele vai seguir carreira. Inicia como professor de retórica em Roma, depois abre uma vaga, né, em Milão, que era na época o lugar onde o imperador do Ocidente residia. E então ele, em Milão, né, com 30 anos de idade, está no auge da sua carreira pública, consegue impressionar a todos com a sua oratória, com a sua forma de falar, de agir, etc. Era um homem brilhante. No meio desta carreira brilhante, ele despede a sua amante, arranja uma outra, né? Mas acontece um fato extraordinário. Ele ouve falar que na cidade de Milão existe um outro grande orador. Chama-se Ambrósio. Ambrósio, bispo de Milão. A essa altura do campeonato, Agostinho já havia abandonado o maniqueísmo. Ele leu um livro que hoje nós não temos mais o manuscrito desse livro, chamado de Hortêncio. É um livro escrito por Cícero. E exatamente Cícero, que era o grande ídolo de Agostinho, grande orador, que fazia com que ele, vendo o latim ciceroniano, rejeitasse a Bíblia como um livro de ignorantes, porque aquele latim era desprezível. Agostinho, ao ler o Hortêncio de Cícero, começa a enxergar que o que ele precisa mesmo não é de retórica. O que ele quer é buscar a verdade. E aí começa um itinerário de conversão que vai ser muito importante, porque a conversão de Agostinho, ao contrário das conversões, por exemplo, de São Paulo, ou a conversão de São Francisco de Assis, será uma conversão intelectual. Ele começa um caminho intelectual. E é exatamente a busca da verdade que irá inquietá-lo. Ele começa, então, a ler Plotino, neoplatônico, e começa a ver que a filosofia neoplatônica faz muito mais sentido do que as bobagens que ele tinha aprendido com os maniqueus. Nessa busca da verdade, como eu disse, ele ouve falar que existe um grande orador na cidade, Agostinho. Vai até Ambrósio, Santo Ambrósio de Milão. Ambrósio faz as suas pregações na Catedral de Milão. Agostinho, que nem sequer era batizado nessa época, era somente um catecúmeno, e ainda um catecúmeno apóstata que havia abandonado a fé católica, ouve as pregações de Ambrósio. Aquelas pregações começam a mexer por dentro. Começam a mexer. Ele então se encontra com um colega que era, como ele, orador, e esse colega conta a história de um outro orador lá em Roma, Mário Vitorino, que havia abandonado o paganismo para se tornar cristão. Aquilo mexe com com Agostinho. Agostinho, então, começa a rever suas opções filosóficas diante do cristianismo. Até que um amigo fala para ele dos padres do deserto, os monges do deserto, como Santo Antão, que viveram como grandes homens, grandes amigos de Deus no deserto do Egito, dizendo a ele que ali mesmo, em Milão, havia pessoas que tinham optado por esta vida. Agostinho fica chocado com aquela notícia. Ele que vivia uma vida dissoluta, uma vida devassa, uma vida sem castidade, que queria abandonar a vida da luxúria, do pecado carnal, mas não via nele mesmo as forças para isto. Com aquele testemunho dos santos que viviam a castidade, ele fica perplexo. Aquilo parece que foi o golpe mortal na alma dele. Era possível uma vida diferente. Agostinho queria mudar. Agostinho queria ser diferente. Ele queria abandonar o pecado da carne, o pecado sexual. Mas ele mesmo conta no seu livro extraordinário, As Confissões, que todo mundo deveria ler, ele conta que as suas paixões, ou seja, seus pecados carnais, se apresentavam para ele dizendo: mas você vai nos deixar? Como você vai conseguir viver sem nós? Nunca mais? Quer dizer que nunca mais você vai cometer esse pecado? Nunca mais você vai nos visitar? E Agostinho vivia aquele drama. Ele sabia a verdade. Ele enxergava o cristianismo e queria se converter. Mas sempre protelava essa conversão. E dizia: hoje não. Depois. Hoje não. Amanhã. Até que finalmente, este amigo contou a história dos padres do deserto, dos monges. Agostinho fica então tocado com aquela realidade, se volta para o seu amigo Alípio, que tinha sido com ele amigo de tantos folguedos e pecados. Agostinho, com lágrimas nos olhos, diz a Alípio: e nós? E nós por que não fazemos como eles? E nós por que não mudamos de vida? E nós por que não buscamos um outro caminho? E os dois ali, no meio daquela emoção, se separam no jardim. Alípio fica num canto, Agostinho no outro. E Agostinho então ouve, no meio da sua meditação, da sua frustração, da sua depressão, de ver que ele era totalmente incapaz de deixar o pecado, Agostinho ouve a voz de uma criança que canta. Uma música que repete um refrãozinho e diz: tolle legge, tolle legge, toma e lê, Agostinho procura identificar de onde vem a voz, até que ele encontra na mesa um volume das cartas de São Paulo que ele havia ali deixado. Ele abre ao acaso. E o texto que ele encontra: chegou a hora de deixar as obras das trevas. É a resposta. A hora é agora. Ali se deu a conversão. Aos 32 anos de idade, Agostinho se converte. E naquele jardim de Milão, com aquela página da Escritura que é aberta, muda uma página da história da humanidade. Porque Agostinho se converteu, mas não mudou somente a vida dele. Ele mudou a vida da Igreja. porque na sua genialidade, na sua grandeza e na sua santidade, ele irá influenciar enormemente a história da igreja até hoje. E não somente a história da igreja, a história do mundo como um todo. Agostinho, então, se converte. Se prepara para o batismo, se apresenta a Santo Ambrósio e na Páscoa seguinte, na Vigília Pascal, ele é batizado junto com o seu amigo Alípio, junto com o seu filho Adeodato. E eles, então, convertidos, né, começam a viver uma vida de cristãos. O filho dele, ainda jovem, morre. Ele vai para a mãe também, Santa Mônica, na viagem de volta para a África, morre em Ostia, né, que é o porto de Roma. Não sem antes ter uma grande experiência mística com Santo Agostinho, lá em Ostia. E Agostinho então volta para sua amada África para viver a vida de monge, fazer penitência, rezar, se encontrar e se dedicar ao estudo e à contemplação da verdade. Ele notou uma coisa interessante, e aqui que está uma das coisas mais importantes, né, da conversão de Agostinho. Ele começou a notar que, depois da conversão, a inteligência dele ficou como que turbinada. Ou seja, aquilo que antes ele levava um tempo imenso para compreender, depois da conversão, ele começou a compreender com mais facilidade. Ele começou a ver que a graça o ajudava, que é exatamente a experiência de nós sabermos que a nossa inteligência humana, natural, é uma só, mas existem duas luzes que podem iluminá-la: a luz natural e a luz sobrenatural. E com a luz sobrenatural, a nossa inteligência funciona de uma forma superior. Então vejam como Santo Agostinho, né, a partir dali começa a desenvolver o seu pensamento e será o monumento extraordinário de pensamento teológico e filosófico, né, que irá marcar o futuro da igreja. Pois bem, ali o bispo de Hipona, Valério, o convence a ser presbítero. Muito contragosto, ele aceita a ordenação sacerdotal, começa a ser pregador. Valério morre, ele é eleito sucessor de Valério como bispo de Hipona, e ali ele será bispo daquela pequena cidade desconhecida do norte da África até o fim da sua vida. Mas daquela cidade, Agostinho irá erguer um monumento espiritual, intelectual, que vai mudar o futuro de toda a humanidade. No fim da vida, Agostinho, em 430, vê a sua cidade de Hipona cercada pelos vândalos de Genserico. É aqui que a gente vê que a história civil se encontra com a história eclesiástica. Ou seja, Agostinho, em 410, já tinha ficado grandemente impressionado pelo fato de que Alarico invadiu, bárbaro, godo, invadiu Roma. Ver a grande Roma, a Roma dos apóstolos, a Roma onde estavam os corpos de São Pedro, São Paulo, São Lourenço, tantos santos, a grande Roma ceder debaixo da brutalidade dos bárbaros. Agostinho, então, chocado por esta realidade, escreve o seu livro Cidade de Deus. E esse livro Cidade de Deus será importante, porque diante de um império político que cai, Agostinho começa a dizer: existe uma outra cidade. Não somente esta cidade política que nós enxergamos aqui, existe uma cidade invisível, porque dois amores construíram duas cidades: o amor de si até o desprezo de Deus construiu a cidade terrena, e o amor de Deus até o desprezo de si construiu a cidade celeste. Por isso, ali, o destino da Europa está traçado. Dali para frente, apesar de os bárbaros começarem cada vez mais a calcar a civilização romana, os cristãos começarão a enxergar que existem realmente dois povos convivendo lado a lado, nas mesmas cidades. Existe um povo que é o povo de Deus que tem fé, e um outro povo que é tomado pelo egoísmo. E este povo de Deus que tem fé vai construindo uma cidade baseada em quê? No desprezo de si, no amor de Deus. Uma cidade que é mais espiritual do que visível. Mas será exatamente esta cultura que irá moldar o destino da civilização. Agostinho morre no dia 28 de agosto de 430, na cidade de Hipona, cercada pelos vândalos. Ele vive na sua própria existência terrena o drama das luzes que se apagam, de um mundo antigo que morre e um mundo novo que virá, mas cuja luz ainda não se enxerga. Agostinho será sem dúvida o homem mais influente de toda a Idade Média. Quando ele morre, por providência divina, dali a alguns dias, os vândalos cessam o cerco de Hipona para dar tempo suficiente de retirarem a sua biblioteca, as suas relíquias, o seu corpo e transportarem para a Itália. Ali as obras de Agostinho serão resgatadas dos vândalos, e então nós teremos a graça de receber em toda a sua pujança o pensamento de Santo Agostinho. Inicia então os 1000 anos da Idade Média, onde o pensamento cristão irá resgatar a Europa do Ocidente da barbárie e construir uma cidade onde Deus terá uma palavra a dizer. É por isso que, para os humanistas, iluministas da Revolução Francesa, a Idade Média tinha que ser chamada de 1000 anos de trevas. Por quê? Porque eles tinham que rejeitar o fato de que a Igreja conseguiu moldar uma civilização em cima da qual eles estavam de pé. Não haveria iluminismo se não houvesse a grande civilização medieval. E, no entanto, por esse antagonismo, este ódio a todas as coisas que são de Deus, era necessário que a Idade Média fosse taxada de irracional, de trevas, de idade da superstição. Mas não é nada disso. Nós iremos ver a grandeza da Idade Média. E com a grandeza de Agostinho, só estamos vendo os primeiros sinais de uma aurora que virá, a grandeza da civilização cristã. Deus abençoe você. Até a próxima aula.